Neste mês de abril, mês de prevenção dos maus-tratos na infância, falamos da criança em contexto de violência doméstica. O GASC, o Grupo de Ação Social Cristã, com sede em Barcelos, desenvolve, através do programa Ser Igual, apoio à vítima de violência doméstica, mas socialmente este tipo de programa assenta, sobretudo, na vítima direta, normalmente o adulto. No entanto, os estudos comprovam que é necessário mudar o paradigma, pois a violência conjugal também tem impactos nas crianças e jovens. É disso mesmo que conversamos hoje com Silvia Santos, do GASC.
Ponto de encontro com Sandra Veloso Fernandes.
Silvia, hoje estamos aqui a falar com o GASC, que também faz parte da equipa da CPCJ no âmbito deste mês da prevenção dos maus-tratos na infância. É uma forma simbólica de assinalar uma ação que se deve repetir ao longo de todo o ano, defendendo os direitos da criança, e porque o GASC desenvolve sobretudo um trabalho junto daquelas que são vítimas de violência doméstica, é nesse âmbito que temos vindo a falar sobretudo. Hoje olhamos com especial atenção para as crianças.
Sim, o GASC, isto para enquadrar os nossos ouvintes, portanto, o GASC tem vindo a desenvolver um trabalho no fenómeno da violência doméstica e, mais recentemente, no âmbito do seu projeto Ser Igual, que resulta de uma candidatura à ação 3.17.1 do POIS e que integra nas suas atividades o espaço de atendimento a vítimas de violência doméstica, e no âmbito deste projeto tem desenvolvido aqui uma parceria muito estreita com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Barcelos, exatamente por isso, porque o fenómeno de violência doméstica ainda é um fenómeno muito representativo no nosso concelho. A CPCJ confronta-se com um número significativo de processos em que a problemática prioritária é a violência doméstica, e é muito importante darmos atenção a este fenómeno porque as crianças também são vítimas deste fenómeno. E nesta dimensão é muito importante desconstruir uma ideia que às vezes pode existir, que é nós tendemos a identificar a vítima, essencialmente a vítima adulta, porque tendemos a achar que a violência direta, ou seja, se o adulto que é agressor agride a vítima, que é adulta também, a única vítima naquele agregado familiar no âmbito da violência conjugal é a vítima adulta. E isso não é verdade, porque mesmo quando as dinâmicas de violência são de violência conjugal, isso afeta o ambiente familiar, e aquele ambiente familiar é um ambiente de violência, o que quer dizer que as crianças que estão integradas naquele ambiente são também elas necessariamente vítimas da violência, pelo impacto que viver num ambiente de violência tem seguramente nestas crianças. E, portanto, é preciso também ter isto em atenção e estarmos atentos a esta dimensão e, no fundo, entender que as crianças que fazem parte destas famílias são sempre vítimas, e são vítimas especialmente vulneráveis em razão da idade, por serem menores.
O GASC, apesar de centrar até agora as suas atenções então na vítima e sobretudo o adulto, que estamos a falar vítima de violência doméstica, mesmo assim têm dados, porque depois ao fazerem o registro e a avaliação de toda a situação que envolve aquela vítima, acabam por ter dados também relativo a crianças. Estamos a falar num universo de quantas crianças que envolve esta questão da violência doméstica, casos que foram reportados e que são acompanhados pelo GASC?
Olha, eu posso partilhar aqui alguns dados do último cerca de ano e meio de intervenção do GASC, que foi desde que iniciou o projeto Ser Igual, e portanto temos vindo a fazer a monitorização desses dados. E portanto, nós desde o início do projeto Ser Igual, a 26/12/2019, até agora, até abril de 2021, nós já atendemos 82 pedidos de ajuda por parte de vítimas adultas. E destes 82 pedidos de ajuda, constatamos que tínhamos 39 agregados familiares em que existiam menores. Ora, isto representa cerca de 48% da nossa amostra, não é? Da nossa amostra de população-alvo. Portanto, 48% dos casos que nós acompanhamos a vítimas adultas, estes agregados familiares tinham crianças menores e, portanto, também elas vítimas de um ambiente de violência.
E, portanto, são dados ainda preocupantes. Sabemos que, mesmo assim, neste âmbito da proteção que fazem à vítima, muitas vezes até para casas de acolhimento, vai também a família e, claro está, os filhos menores.
Sim. Sim, nós quando fazemos a intervenção com as vítimas de violência doméstica, procuramos, respeitando a autonomia da vítima e, obviamente, tendo sempre o consentimento da vítima para o processo de intervenção, e porque o trabalho do espaço de atendimento a vítimas é um trabalho de suporte à vítima, em que há o respeito pelas suas necessidades, o respeito pelo seu processo de tomada de decisão, pela sua liberdade e autonomia na decisão. Mas muitas vezes, efetivamente, as vítimas nos procuram no sentido de reorganizar os seus projetos de vida e porque têm como objetivo se autonomizar da relação abusiva. E nem sempre, mas muitas vezes, esta autonomização do contexto da agressão e a separação do agressor pode passar, por motivos de segurança, pelo encaminhamento para uma casa-abrigo. E nestas situações, se houver crianças menores, na grande maioria destas situações, as crianças acompanham a mãe e são também elas integradas na casa-abrigo. E aqui também é importante termos isto em consideração, porque quando há aqui uma mudança do projeto de vida, o impacto das situações de violência não tem só a ver com o impacto na vivência, na experiência que a criança tem quando está integrada no ambiente de violência, e que esse ambiente lhe pode provocar sentimentos de angústia, de medo, e, portanto, criar aqui um impacto prejudicial àquilo que é o seu desenvolvimento integral. Mas depois, quando também existe estes processos em que há necessidade de trabalhar a saída de casa por questões de segurança, e os agregados têm, a vítima com as crianças, têm que integrar uma casa-abrigo, a criança também enfrenta aqui um novo desafio, à semelhança da vítima adulta, mas aqui vamos destacar a perspectiva da criança, não é? A criança também enfrenta aqui um enorme desafio, porque ela vai ter que se adaptar a um novo contexto, que é um contexto institucional, vai ter que mudar de cidade, vai ter que mudar de escola. Portanto, há todo um processo de adaptação que, se é exigente para um adulto, às vezes para uma criança é ainda mais exigente, porque muitas vezes ela não tem ainda quer a capacidade, quer a maturidade, quer a informação para poder perceber tudo o que está a acontecer naquele momento na sua vida. E daí que seja muito importante dar atenção também a estas crianças, no sentido de as apoiar nestes processos de mudança e de as ajudar a terem as ferramentas que é necessário e o suporte que é necessário para poderem superar essas mudanças de uma forma positiva e ajustada do ponto de vista do seu desenvolvimento global e do ponto de vista do seu ajustamento psicológico.
É nesse sentido que o GASC está a defender a necessidade de mudar de paradigma também nesta atuação com as crianças, e aliás também apresentou uma candidatura para um apoio psicológico às crianças vítimas de violência doméstica.
Exatamente por se reconhecer, e isto é um debate que já se vai fazendo e era uma necessidade que já ia sendo reconhecida, e no início deste ano a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, efetivamente ao abrigo da ação 3.17.1 do POS, portanto desta medida de financiamento, criou um concurso para que entidades que tivessem estruturas associadas à Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica se pudessem candidatar para criar um projeto de RAP, que é uma resposta de apoio psicológico e psicoterapêutico específico para crianças e jovens vítimas de violência doméstica. E, portanto, o GASC efetivamente candidatou-se a este concurso. Foi uma candidatura que resulta de um acordo de concertação territorial com as várias entidades que integram a Rede Nacional de Apoio à Vítimas no âmbito da CIM do CAVA, do NUT3, e que no qual contamos também com um conjunto de parceiros, nos quais, nesse conjunto de parceiros, integra naturalmente a CPCJ de Barcelos e outros parceiros muito importantes, a APACI, a Câmara Municipal, o Hospital Santa Maria Maior. E é um projeto que, nesta concertação territorial, ficou definido que o GASC, que seria a entidade promotora para desenvolver esta resposta de apoio psicológico e psicoterapêutico a crianças e jovens vítimas de violência doméstica para o território de Barcelos e Esposende, e por isso também foi uma candidatura elaborada numa estreita cooperação e articulação e participação do município de Esposende, que também tem uma estrutura de apoio a vítimas de violência doméstica, e que esperemos nós, com muita expectativa, esta resposta venha a ser aprovada para o nosso território. Neste momento ainda estamos a aguardar o resultado do concurso, mas esperemos efetivamente que venha aprovado, porque a necessidade é muito clara e porque esta resposta vem alterar o paradigma da intervenção na violência doméstica, porque no fundo o que este projeto vem fazer é, na prática, recentrar as crianças e os adolescentes e os jovens no primeiro plano naquilo que é a intervenção no fenómeno da violência doméstica, porque elas são sempre vítimas, não é? Durante algum tempo usou-se uma nomenclatura de vítimas diretas e vítimas indiretas. Hoje percebemos que não existem vítimas indiretas de violência doméstica. As crianças não são vítimas indiretas de violência doméstica e nem podem ser vítimas invisíveis de violência doméstica. Elas são vítimas, sempre. E, portanto, a necessidade aqui de uma intervenção específica e direcionada para estas crianças e que coloque estas crianças em primeiro plano é absolutamente fundamental e nesse sentido, efetivamente, o GASC elaborou essa candidatura e é com muita expectativa que aguardamos o resultado da mesma, porque estamos certos que a ser aprovada vai ser muito importante para a intervenção do território.
Porque muitas vezes associava-se a questão da violência física e descurava-se a emocional e a psicológica. Hoje em dia isso está mais do que provado cientificamente das alterações e o impacto que muitas vezes tem, até mais do que a marca física, o impacto que fica e tem repercussões no futuro. Portanto, há que tratar também do bem-estar destas nossas crianças.
Sim, e de facto a violência pode assumir várias formas, pode assumir de forma de violência física, de violência psicológica, de violência económica, de violência sexual, de violência social, no sentido de restringir os contactos e a rede social. Pode também a violência assumir-se pela ausência, a ausência de cuidado, a ausência de afeto, a ausência de assistência, portanto na forma de negligência, no fundo, não é? Mas no que tem a ver com as crianças, é muito importante nós percebermos que quando existe um ambiente de violência numa família e existe violência entre os pais, na perspectiva da criança, se nós nos colocarmos agora, fizemos o exercício de nos colocar no lugar das crianças, o que é que acontece? As principais pessoas, não é? Porque se pensarmos que o agressor possa ser o pai ou a mãe nessa dinâmica, mesmo que seja entre o casal, violência conjugal, claro que se for violência direta com a criança, no sentido de os pais também podem ser maltratantes e podem ser negligentes em relação aos filhos e podem usar de estratégias de punição física abusivas com as crianças e as crianças estão a ser vítimas de violência doméstica. Mas pode haver um outro cenário em que os pais estão a ser, existe dinâmica de violência conjugal e eu estou a salientar esta dimensão porque muitas vezes nas notícias nós vemos situações, e já assistimos não há muito tempo, de situações em que há situações de violência doméstica, em que as crianças são alvo de agressões físicas e psicológicas e de negligência e isso a sociedade facilmente reconhece que há ali um crime de violência doméstica em que a criança é a vítima, não é? Mas quando muitas vezes existe na dinâmica familiar uma relação de violência conjugal, muitas vezes ouvimos frases do género não, mas ele é um bom pai, a violência era só comigo, ou a criança não se apercebia de que havia violência entre nós. Ora, isto é muito difícil e muitas vezes representa aqui uma crença que é muito importante nós desconstruirmos, porque um ambiente familiar onde existe a violência conjugal é um ambiente pautado por violência. E isso, em termos da percepção da criança, é muito difícil uma criança não se aperceber que existe violência conjugal. Ela vai se aperceber, porque é impossível esconder o mal-estar e o sofrimento que esse tipo de situações efetivamente provocam. E, portanto, o que acontece é que as figuras de referência dessa criança, que deviam ser figuras de referência de carinho, de segurança, de bem-estar, de afeto, pelo ambiente de violência que se vive, provocam exatamente o contrário. Insegurança, infelicidade, instabilidade, um ambiente tenso, conflituoso, e isso, naturalmente, vai deixar impacto na criança, não é? E vai ter comprometimento naquilo que é o seu desenvolvimento saudável a vários níveis, a nível fisiológico, a nível emocional, a nível cognitivo, a nível comportamental. E a criança desenvolve uma concepção de que o mundo é imprevisível e é inseguro, porque se naquele contexto, que é o contexto da família, onde é suposto termos pessoas que nos protegem e que cuidam de nós, isso não existe, então eu vou desenvolver uma concepção de que o mundo é imprevisível, é inseguro, é assustador, e isso no futuro, e no presente e no futuro, pode criar aqui um fator de risco para que aquelas crianças possam efetivamente desenvolver sintomas de impacto, por exemplo, ao nível da ansiedade e da depressão.
E é nesse sentido, então, que também surge esta candidatura que se aguarda por uma resposta por parte do GASC, e é também nesse sentido que o GASC, assim como tantas outras instituições, integram a CPCJ, porque é importante também esse papel ativo de toda a comunidade estar atenta e defender os interesses e, como dizia no início, os direitos das crianças.
Sim, o GASC é uma instituição que tem vindo a desenvolver aqui um trabalho de parceria e tem um protocolo de parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Nós não somos uma entidade que integra a Comissão Alargada, mas fazemos parte da rede de parceiros formais na intervenção das famílias onde existe a problemática da violência doméstica. E, portanto, de facto, aí temos estabelecido, inclusive neste momento, entre o projeto Ser Igual e a CPCJ, um protocolo onde estreitamos aquilo que são as nossas metodologias de trabalho em rede, de articulação, em prol da melhor proteção, segurança e autonomia das vítimas de violência doméstica, tendo sempre presente aquilo que é o âmbito de intervenção específico, quer do projeto Ser Igual, específico quer da comissão, não é? Porque no âmbito do projeto Ser Igual, neste momento, no que se refere ao espaço de atendimento a vítimas, nós temos um foco na vítima adulta. A comissão, enquanto Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, tem um foco naquilo que é o interesse da criança e a proteção da criança, e, portanto, é na concertação destes dois focos, numa intervenção multidisciplinar e concertada e ajustada, que podemos efetivamente apoiar e ajudar estas famílias. Com a RAP, teremos aqui também um terceiro nível de intervenção em que também o GASC vai poder centrar o seu foco diretamente também na criança, que neste momento falo através desta articulação com parceiros, como é o caso da CPCJ e eles connosco.
Ainda mais nos dias que correm, que importa de facto estarmos todos atentos e vigilantes.
E agora com a reabertura das escolas e, portanto, as crianças estão mais em contacto, quer com vários agentes da nossa sociedade, e, portanto, é importante todos nós estarmos atentos e percebermos que nós saímos de um período muito exigente. O período de confinamento foi um período muito exigente para todas as famílias, mas que no caso de famílias onde já existiam determinadas vulnerabilidades, o contexto de pandemia trouxe desafios acrescidos. E estes desafios acrescidos, por exemplo, o facto das pessoas estarem, as crianças tiveram mais tempo efetivamente fechadas, mais condicionadas nas suas rotinas, e muitas vezes isso se refletiu no comportamento das crianças, que se tornou mais exigente. Por outro lado, os pais também apresentavam encontravam-se mais desgastados por terem que lidar com múltiplas exigências também, a conciliação do teletrabalho, o facto de estarem em layoff e isto a crescer preocupações financeiras, o facto de ter que gerir o ensino à distância. Portanto, havia aqui um conjunto de fatores novos de tensão e de pressão sobre as famílias, que naturalmente, num contexto onde já existia violência, torna um terreno muito fértil para o agravamento da violência. E, por outro lado, em agregados em que não existia violência, mas que havia aqui vulnerabilidades nas suas dinâmicas familiares, o contexto de pandemia pode ter criado aqui um terreno fértil para a emergência de dinâmicas de violência. E, portanto, nesta fase de desconfinamento, é importante todos nós estarmos atentos a isto e percebermos que se uma criança era muito extrovertida antes e agora está mais abatida, está mais triste, está mais isolada, ou, pelo contrário, uma criança que era bem comportada e que agora dá sinais de um comportamento mais desafiante, mais de oposição, mais agressivo, é importante tentarmos perceber o significado que isto tem, não é? E o papel que todos nós podemos ter quando estamos ao redor é estarmos atentos a isto e perceber que se alguma coisa está diferente, se algum sinal está diferente, é preciso perceber o significado, porque ele pode ter aqui um significado importante. E depois também partilhar que existem, é muito importante percebermos que existem no nosso território recursos para nos poderem ajudar e que nos podem apoiar na interpretação destes sinais. E a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens aqui, em tudo o que tem a ver com crianças, é a entidade-chave neste suporte que pode existir. No que tem a ver com a violência doméstica, também reforçar que o espaço de atendimento a vítimas está disponível para o apoio que é necessário a todas as pessoas do Conselho de Barcelos, que é um serviço que é gratuito, é confidencial e que funciona de segunda a sexta-feira em horário laboral, das 9 às 5, sendo que a sexta-feira costuma funcionar até às 18, nas instalações do GASC, e que, portanto, as pessoas podem procurar esta ajuda e é muito importante sentirem que há pessoas que as podem ajudar a encontrar soluções, mesmo que no momento possa parecer que a situação é demasiado complexa e que não consigamos vislumbrar uma solução, mas isso não nos deve impedir de ir à procura da ajuda, porque se calhar com essa ajuda vamos conseguir encontrar aqui um caminho alternativo e vamos ter apoio para conquistar esse caminho alternativo. Portanto, aproveitar também para reforçar esta mensagem, por um lado, de compromisso de todos nós em estarmos atentos ao que se passa à nossa volta e, por outro lado, de reforço da mensagem de que quem está a passar por uma situação de violência possa, efetivamente, procurar ajuda e suporte, porque existem, efetivamente, recursos que estão disponíveis e que estão preparados para oferecer esse apoio.
Sílvia Santos, do GASC, e o impacto da violência doméstica no desenvolvimento das crianças e jovens. É nesse sentido que o GASC apresentou uma candidatura para desenvolver um projeto de resposta a crianças e jovens vítimas de violência doméstica que assente no apoio psicológico e intervenção psicoterapêutica. Um projeto que destacamos também neste mês de abril, mês da prevenção dos maus-tratos na infância.